Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade.
Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito. E este é o episódio de número 96. Após literalmente 90 episódios, Daiane Correia está de volta para uma pauta que, desde o momento em que eu a conheci, a Daiane, que é companheira do Jefferson Bernardino, eu queria fazer essa pauta e demorou quase 100 episódios, quase 2 anos, para a gente finalmente ter essa conversa, que é sobre casais nômades que às vezes viajam separados. Muito obrigado a você que está me acompanhando semanalmente, você que me escuta, você que me apoia financeiramente. Financeiramente através do link apoia.se/podcastnômade. Deixo desde já o convite para você que gosta e acompanha esse podcast e sente que aprende algo toda semana. Considere virar meu patrão ou minha patroa em apoia.se/podcastnômade. Entra lá, deixa teu carinho financeiro, que isso me ajuda por demais. E agora, sem mais delongas, Daiane.
Oi galera, eu sou a Daiane, sou redatora e agora eu tô aqui em São Paulo. Gotta keep your head up and move along, gotta keep your head calm and carry on.
Maravilha, Daiane. Olha, que honra te receber depois de 90 episódios. Você veio aqui num episódio, eu não lembro agora se foi Mulheres que Viajam Sozinha ou se foi sobre perrengues, acho que foi sobre perrengues. E teve um papo comigo e dessa vez, finalmente, só eu e você, sem mais ninguém, só nós dois aqui na intimidade. E eu fico feliz de receber você novamente, né? Bom, tu é companheira do Jefferson Bernardino, já falei no início do podcast, e pra começar essa pauta, vocês estão juntos há quanto tempo?
A gente tá junto há praticamente 16 anos. Em março agora de 2021 vai fazer 16 anos juntos.
É, nossa, a relação tá quase ganhando a maior idade, né? Ano que vem já pode votar.
Sim, exatamente.
Muito bom. E só pra relembrar, até porque nem eu lembro, quer dizer, mentira, eu lembro porque eu reescutei os episódios, escrevi o livro, mas enfim, pra audiência que talvez até não te conheça, né, depois de quase 2 anos, muita gente se renova, quando foi que você e o Jeff começaram a viajar?
A gente começou a viajar mesmo desde 2011, que a gente teve essa vida mais móvel, mas que a gente saiu do Brasil definitivo faz 3 anos.
Eu me lembro que vocês tinham um projeto com o TripAdelic, que era um blog sobre raves, e vocês mochilavam, mas não em definitivo, vocês viajavam pontualmente para cobrir festas de música eletrônica. A minha memória me falhou ou era isso mesmo?
Não, é exatamente isso. A gente começou com isso, a gente tinha o primeiro blog nosso foi o Purple Trance, que era sobre música eletrônica, e a gente fazia mochilões pela Europa para cobrir os festivais de música eletrônica. Foi assim que a gente começou. Aí depois o TripAdelic começou com a viagem de Kombi, né? Que foi, a gente gravou episódio sobre perrengues, justamente dos perrengues da Kombi, da viagem.
A lendária viagem da Kombi. Nunca esqueço dessa viagem, acho maravilhoso. Olha, quem viveu a história foi vocês. Pessoal, inclusive, voltem, eu acho que é o episódio 6, que fala sobre perrengues. Tem um episódio também que, na época, o título era Istambul. Acho que vocês estavam... Eu é que estava em Istambul e vocês tinham passado por lá e a gente conversou muito sobre Istambul. Mas vocês também falam dos perrengues da Kombi. Eu nunca esqueço o Jeff falando do kit Kombi, que tinha vela, arame, fita adesiva. Olha, quem viveu o perrengue foi vocês. Mas até hoje, isso me rende conversas de bar. Isso. Imagina se eu tivesse vivido uma história feita essa. Foi muito bom.
Ai, que legal. Nossa, não. Essa história, ela rende. Foi, assim, a melhor viagem, acho, que a gente fez até hoje. Foi sensacional.
Quem está escutando esse episódio na semana de lançamento, percebeu que ele foi ao ar no dia 14, na segunda-feira 14 de dezembro. Vou até conferir aqui para ver se não falei a data errada. Exatamente, segunda-feira, dia 14 de dezembro. E eu vou te revelar, no dia 21, semana que vem, daqui a exatamente uma semana, eu e a Maria estaremos completando 12 anos de relacionamento. E quando a gente te conheceu, você e o Jeff, eu fiquei muito interessado nessa dinâmica de casais que viajam separados, porque depois de tanto tempo, já tem uma relação de confiança, eu e a Maria, e a gente imagina, assim, em alguns momentos no futuro, a gente viajando separado, sabe? Então, eu tenho muito interesse nessa pauta, eu até brinquei quando eu te enviei as perguntas previamente, né? Eu disse, é pro meu TCC?
Sim.
Pois é, então agora entrando diretão na pauta, né? Como é planejar viagens separadas, né? Quando foi que vocês começaram a viajar separadamente?
Olha, antes da gente sair do Brasil, a gente tocou no assunto de viajar separadamente, só que a gente ainda não tinha combinado nada concreto, assim, não tinha nada acordado. Aí, depois de 6 meses que a gente estava viajando junto, a gente resolveu fazer a viagem separada, exatamente 6 meses. Foi quando cada um foi para um lado e a gente ficou, acho que uns 15 dias separados, assim.
Legal, legal. E como é que é planejar uma viagem separado? Eu e a Maria, por exemplo, e certamente você e o Jeff também, tem um trabalho de planejar uma viagem em casal, um Airbnb que sirva para os dois, um orçamento que cubra o lazer, a viagem, a alimentação e outros pormenores do estilo de viagem de vocês. E quando é um planejamento separado? Vocês planejam juntos esses momentos separados ou meio que cada um que se vire para fazer o seu itinerário?
Então, eu acho uma delícia planejar viagem separado, assim, porque é sempre uma descoberta nova, né? Mas para decidir o local que a gente vai viajar, a gente costuma discutir isso junto, para um dar ideia para o outro, sabe? Tipo, ah, porque você não vai para tal lugar, acho que você vai gostar e tal. Tanto que quando eu fui para Albânia, o Jeff que falou para mim, que deu a ideia, né? Porque a Albânia não tava na minha lista de lugares para conhecer. Ele que me deu a ideia de ir, eu acabei indo. Isso a gente conversa. Aí agora a questão de hospedagem, aí cada um faz o seu, porque eu acho que senão a gente interfere muito no gosto um do outro, sabe? Então, não sei, às vezes eu quero fazer uma viagem mais, tipo, pra ter conforto e ter um lugar legal pra ficar. Aí se eu pedir a opinião dele, talvez ele fale assim, ah, mas não é muito caro, então eu prefiro, tipo, a hospedagem, cada um faz, tipo, decide sozinho, porque aí é 100% do que você quer. Acho melhor desse jeito, assim.
Entendi. Deixa eu te perguntar uma pergunta fora da pauta. O Jeff ainda continua mão de vaca, como ele caracteristicamente continuava, como ele era?
Olha, ele melhorou bastante, mas ele ainda é.
Ah, tudo bem, tudo bem. Eu lembro dos perrengues que vocês passaram tentando diminuir o preço de Airbnb. Eu me lembro de um prédio em construção que vocês se ferraram, foi um negócio louco.
Nossa, sim, sim.
Olha, mas beleza, beleza. Eu pergunto isso porque eu tenho curiosidade. Eu vou até compartilhar porque realmente dentro da minha vida foi algo relativamente recente, muito bom, e que eu passei até para os meus pais, por exemplo. Inspirado na conversa que eu tive com o Eduardo Amuri, eu realmente saí pensando muito sobre orçamento familiar, sobre dinheiro, e como eu e a Maria a gente gerencia a nossa renda, e a gente percebe cada vez mais a importância de termos dinheiros nossos, dinheiros que têm a renda familiar, o Airbnb que a gente racha, mas por outro lado, é importante que cada um tenha o seu dinheiro para comprar um equipamento, uma maquiagem, uma roupa, a sua vida, o seu dinheiro. No teu caso e no caso do Jeff, como é que vocês lidam com o orçamento quando vocês viajam em casal, quando vocês viajam juntos? E depois a gente vai para esse orçamento quando o assunto é viajar separado, mas primeiro em casal, como é que é essa dinâmica?
Sim. A gente costuma, exatamente isso que você falou, que você tem com a Maria, a gente costuma dividir essas coisas que faz parte da vida do casal, né, como hospedagem, até curto custo de transporte, de locomoção e tudo, mercado, isso a gente costuma dividir, então é tudo bem, é tudo muito, acho que muito acordado entre a gente, assim, de tipo, vamos juntar isso daqui, esse é o nosso orçamento e a gente precisa viver dentro disso daqui que a gente tem, sabe? A gente conversa e estipula um budget e falei assim, ó, tá, isso daqui a gente precisa achar um Airbnb que caiba nesse orçamento. E assim, sempre deu tudo muito certo, a gente se dá muito bem em questão de organizar o orçamento, assim, foi tudo ok até agora.
Muito bom. E no caso da viagem separada, vocês definem quanto cada um vai gastar e tentam gastar por igual? Ou depende da realidade de cada local onde vocês vão? Como é que funciona isso?
Quando a gente viaja separado, aí fica a critério de cada um. Porque é, acho que é como se a gente estivesse tirando umas férias, sabe? Aí ele pega o dinheiro dele, faz o que ele quiser, eu pego meu dinheiro e faço o que eu quiser. Justamente para a gente poder ter liberdade de... acho que tá livre mesmo, né? Fazer o que você quiser. Porque, igual eu falei anteriormente, às vezes eu quero ficar num Airbnb muito bom. Eu quero, tipo, ter uma experiência de um hotel, tipo, muito bom. Ou, às vezes, eu quero fazer uma viagem de baixo custo. Então, cada um tá livre pra fazer o que quiser. Porque, senão, eu acho meio complicado você estipular um valor pros dois, sendo que vamos fazer coisas totalmente diferentes, né?
Entendi.
Fica difícil, assim. Então, cada um cuida do seu e é isso.
Entendi, entendi. Eu de fato imaginava que, sei lá, ah, vou passar 15 dias em São Paulo e o outro vai passar 15 dias em Ilhéus, que é inclusive o caso de vocês nesse exato momento, não é isso?
Isso, exatamente isso.
Aí eu pensava assim, ah, então vou passar esses 15 dias, eu tenho tantos reais aqui, tantos mil reais, ou dólares, não sei, falando do Brasil é real, né? A gente tem tantos dinheiros, cada um tem tantos dinheiros para gastar, e aí a gente tenta fechar um orçamento, mas no caso não, realmente são momentos em que vocês separam totalmente, é um momento que vocês viram solteiros, pelo menos do que diz respeito ao orçamento.
É, eu acho que é exatamente isso. É, a gente fica... acho que solteiro é uma palavra boa, que é, tipo, livre pra fazer o que quiser, tipo, perante orçamento, essas coisas. Aqui, uhum. Aqui em São Paulo tá acontecendo uma coisa diferente disso que eu falei. Porque em São Paulo, eu tô num apartamento que o Jeff vai vir pra cá e vai ficar comigo. Então, a gente já fechou esse apartamento no orçamento nosso. Então, esse não é, tipo, só meu, sabe? A gente fechou esse apartamento e tal, e ele decidiu ir pra Ilhéus. Aí ele falou assim, ah, eu vou passar uns dias em Ilhéus, você fica no apartamento, quando eu voltar, eu vou pro apartamento. Então, esse não é tão separado.
Entendi. Deixa eu te perguntar, então. Hoje, a data da gravação desse episódio é dia 3 de dezembro. Vocês já estão, nesse momento, Ilhéus/São Paulo, há quantos dias, mais ou menos? Só pra entender.
Duas semanas.
O Jeff chega aí em São Paulo quando?
Eu acho que ele tá chegando amanhã ou depois.
Então
acho que sábado.
Então foi realmente um período assim de 20 dias, vamos botar, 20 dias em que vocês ficaram separados.
Isso, foi.
Mas nesse caso, ele meio que assume o Airbnb contigo. De quando ele chegar pra frente, ou ele já aproveitou e rachou e tu acabou economizando 50% desse negócio aí?
Olha, eu saí ganhando nessa, porque a gente rachou. foi integral e ele decidiu ir pra Ilhéus, então aí foi por conta dele.
Tudo bem? Não, tudo bem, é só pra entender mesmo, porque realmente é pro meu TCC, o que eu quero saber, sabe? Eu acho muito legal essa dinâmica, eu acho muito bom, vocês estão, como você disse, né, quase 16 anos, e eu acho maravilhoso, assim, sabe, que você se permitir ter esse momento. Esse é um dos pontos que mais à frente a gente vai começar a falar, que é como isso impacta positiva e por que não negativamente na relação, né? Aliás, a gente vai falar disso agora. Quais são as vantagens e desvantagens individuais de se viajar separado quando se tem um relacionamento com mais de 15 anos?
Olha, eu acho que a principal vantagem é você ter liberdade de escolha. Porque vai ser um momento só seu, né? Você vai estar ali pra resolver tudo sozinha, pra viver, tipo, aquele momento que vai ser só seu, você não vai dividir com ninguém. Eu gosto muito de ter essa individualidade, sabe? De ter um momento só meu, assim. Então, eu acho uma delícia ter esse friozinho na barriga de descobrir as coisas sozinha. Falar assim, tá, agora tá só por mim. Eu vou ter que resolver isso daqui. Eu acho gostoso.
Legal.
Agora, desvantagem... Cara, eu acho que a gente aprendeu tanto a conviver, assim, um com o outro. E a ter esse momento nosso, eu não vejo tanta desvantagem. Mas, assim, no final do dia, quando tu não tem aquela pessoa pra... Tipo, sentar e conversar e trocar ideia do que aconteceu durante o dia, sabe? Bate um vaziozinho, assim. Você fala assim, poxa, podia ter alguém aqui pra dividir, sabe? Pra conversar. Mas passa, né? Porque você sabe que você vai encontrar, tipo, daqui a poucos dias. Então, é tranquilo.
Eu poderia dizer que, no caso da desvantagem, é porque a gente acaba entrando no hábito, a gente se habitua com a companhia do outro. É por esse ponto mesmo, né? Assim, não tem muitas outras coisas que tu vê como desvantagem, não.
É, não, eu acho que é exatamente isso.
Eu achei bem interessante. Eu assisti um vídeo esses dias do Áquila Iamarino. Não foi sobre Covid. Não foi sobre Covid. Mas ele falava sobre o cérebro, né? Ele fala assim, o mote do vídeo era fazer tempestade em copo d'água. E aí, ao longo do vídeo, a mensagem que ele diz é o seguinte: o nosso cérebro, ele não é feito para viver 100% em tensão, em estresse, ou o contrário, 100% na calmaria. O cérebro humano, ele funciona melhor quando ele tem momentos mais intensos, momentos mais suaves. E eu poderia perguntar para você, eu poderia afirmar que quando vocês se separam, os dois meio que se forçam a estarem por conta própria, é como se aumentasse um pouco a tensão dentro da vida nômade, a tensão de descobrir novos lugares, de resolver problemas sozinho, sozinha. Poderia dizer que, de certa forma, é como se vocês estivessem praticando, engrossando a casca, só que dentro de um controle de riscos?
Eu acho que é bem colocado isso. Acho que é bem isso mesmo. Porque são experiências novas, né? E é bom, eu acho, você ter essas experiências. E acho que você ter coisa nova para descobrir sozinho e saber que você é capaz, sabe? Acho que esse estresse de separar e fazer as coisas sozinho, no final, dá bom, sabe? Tipo,
tá bom.
Acho que não. É.
Muito legal. Que tipo de estresses, assim, que tipo de perrengues, que tipo de desafios vocês lembram que vocês vivenciaram? E aí, de repente, se você não lembrar de algum, mas o Jeff tem alguma história que ele vivenciou esses últimos tempos, quais desafios vocês vivenciaram viajando sozinhos, assim?
Cara, eu acho que pra mim, principalmente, pega muito a questão do idioma, porque apesar de eu conseguir falar inglês e tal, eu sou muito insegura falando uma segunda língua. Então, pra mim, viajar sozinha num país que é uma língua totalmente diferente, que as pessoas também não falam muito inglês e eu tenho que me virar no inglês, foi, assim, tipo, o mais complicado, assim, me deu um medo real, sabe? Eu falei assim, caralho, o que eu vou fazer agora?
Caramba, e você sabe que na minha relação com a Maria fala inglês bem melhor do que eu, isso que tu tá falando faz sentido, de fato, assim, eu me considero uma zebra, sabe, quando o assunto é falar inglês. Excelente, excelente. Gostei dessa dica, eu vou até trocar uma ideia com ela depois nesse aspecto mesmo. A gente sempre fala da possibilidade de fazer um intercâmbio, de passar mais tempo em um país de língua inglesa, mas de repente, se permitir pequenas experiências como essa também pode ser bem válido, né? Ok, a gente falou agora de vantagens e desvantagens individuais, agora eu quero entender do ponto de vista da relação. Como essas viagens pontuais, separadas, fortalecem a relação?
Pra mim, acho que foi essencial pro nosso relacionamento, assim, essas viagens. Porque quando você tá nessa vida de nômade digital, tu faz absolutamente tudo junto, né? Assim, são 24 horas, tu acorda junto, toma café, trabalha junto, vai dormir junto. Então, você talvez não perceba no início, mas com o tempo isso vai desgastando a relação, sabe? Esse 24 horas junto, assim, acaba desgastando. Então, pra gente, foi essencial ter esse respiro.
Entendo. E muitos casais nômades, inclusive, trabalham, né? Literalmente, assim, tem um projeto juntos, assim. É trabalho, é casa, é tudo, né? Loucura.
É, eu acho complicado porque você não consegue dividir nada, né? Você acaba se tornando uma pessoa só. Você não tem um momento seu, tipo, que você é você 100%. Uhum. Tá sempre com alguém.
No teu caso e no de Jeff, vocês não têm vocês não trabalham juntos em um projeto, né? Cada um tem as suas atividades separadas ou, esporadicamente, vocês também executam coisas juntos?
Não, é bem separado, porque ele trampa com uma coisa totalmente diferente. Rolou já de ter o mesmo cliente, mas para coisas totalmente separadas. Então, a gente não dependia um do outro para fazer.
Entendi.
Então, a gente nunca, assim, projeto junto a gente nunca teve, não.
Uhum. E no que diz respeito agora aos pontos de atrito, na pauta que eu mandei para tu, eu perguntei assim, né? Quais são as coisas boas que viajar separado trazem ao casal, mas e as coisas ruins? Existem coisas ruins? Já houveram coisas ruins? Algum ciúme? Algum problema do tipo? E lembrando, né? Se isso for algo sensível, a gente corta na edição.
Não, tranquilo. Rola, eu acho que o principal é uma insegurança do que o outro tá fazendo, sabe? Tipo, o que será que ele tá fazendo nesse momento? Tipo, será que ele saiu pra um lugar? Será que ele conheceu alguém interessante? Rola uma insegurança e acho que é um ciúme mesmo, assim.
Eu vou só apimentar um pouquinho mais. Qual dos dois é mais ciumento? Qual dos dois é mais ciumento?
Eu acho que o Jeff é mais ciumento. Né? Talvez ele fale diferente.
Depois de tanto tempo, eu percebo assim que casais, né? Cada indivíduo do casal tem formas diferentes de demonstrar ciúme, né? Eu vou entrar em outro ponto ainda delicado, que agora é inveja. olha pra onde essa pauta tá indo. Imagina, por exemplo, você foi para um canto muito bacana e rolou inveja da parte do Jeff, ou o contrário, ele foi para um canto incrível e você ficou tipo, caramba, eu tô aqui em São Paulo e o cara tá lá em Ilhéus curtindo. Por exemplo, né? Por exemplo. Já rolou essa coisa?
Cara, já rolou. Quando a gente fez a nossa... quando a gente fez a nossa primeira viagem separados... eu fui para Montenegro, para Budva, né? Que é uma cidadezinha de praia maravilhosa. E o Jeff resolveu fazer meio que um mini mochilão ali entre Macedônia, Kosovo, esses lugares ali do leste. E eu ficava assim o dia todo na praia, tomando um vinhozinho e tipo curtindo aquela água azulzinha maravilhosa. E ele tava tipo na cidade visitando igreja, sabe? Ele ficou puto porque ele falou assim: porra, você tá aí curtindo pra caralho, e eu tô aqui, tipo, vendo igreja, porque não tem nada pra fazer nesse lugar.
Caramba. que droga. Mas aí, eu evoluo na pergunta, né? Nesses casos em que, por exemplo, um dos dois tem uma experiência aparentemente melhor nessas viagens separadas, já houve, de fato, momentos em que um dos dois descobriu um canto tão legal, mas tão legal, que acabou fazendo questão de trazer o parceiro, a parceira, no caso, do Jeff, trazendo o outro pra viver momentos naquele lugar, ou não? Vocês vão pra cantos separados e, geralmente, vocês não voltam pra esses cantos. O que acontece nesses cantos, fica nesses cantos.
Olha, não aconteceu ainda, mas eu acho que é bem possível de acontecer. É porque também rola uma coisa que o Jeff não gosta muito de repetir lugares, né? Eu sou daquela que, se eu gosto de uma cidade, eu quero, tipo, sempre voltar. Ele já não gosta de repetir, então não rolou ainda. Mas eu acho que é bem possível de rolar, porque a gente vai para uns lugares, assim, muito diferentes, né? E a gente quer mostrar pro outro, tipo, aquele lugar. O que aconteceu na Albânia, na verdade, foi que o Jeff me encontrou lá depois, né? Aí a gente conheceu uma parte da Albânia, nós dois juntos, que eu também ainda não tinha conhecido, que foram as praias. Eu tinha ficado só em Tirana. Uhum. Aí ele foi pra lá e a gente conheceu as praias juntos.
Entendi. Tem algum local que o Jeff foi que você queria ir? Mesmo com ele dizendo que não quer repetir o local?
Não, acho que não. Okay. Nessas viagens que a gente fez, não teve nenhum.
Uhum. Bom, beleza. Já que a gente tá nessa pauta de viajar em casal e às vezes em casal, só que cada um na sua, quais são as vantagens e desvantagens de viajar com o parceiro? Porque essa pergunta pode até parecer ser bem boba, mas você e o Jeff não tá aqui nesse podcast agora, mas quem sabe pode também ter uma parte 2 da pauta, né, a perspectiva dele, vocês têm a expertise da comparação de viajar com o parceiro e sem o parceiro. Qual é a vantagem e desvantagem de viajar com o parceiro?
Eu acho que a principal vantagem de viajar junto é compartilhar. Porque acho incrível você poder descobrir as coisas juntos e compartilhar isso e ter com quem comentar a experiência, né? E, tipo, ter com quem conversar o que tá acontecendo ali naquele momento. E eu acho que a desvantagem é exatamente o excesso disso, né? Que é o excesso de convivência. Você não consegue, tipo, separar, tá sempre 24 horas junto. Mas nos momentos que a gente tá junto, é muito bom você ter alguém pra dividir tudo. Porque a gente é muito parceiro, né? Então, a gente gosta muito de sair pra noite, pra ir pra balada e tal. Então, a gente divide tudo muito isso. E é gostoso porque acho que fica guardado na memória, assim, com mais carinho quando você tem alguém para compartilhar.
Quando eu te convidei para fazer a pauta, você comentou que adora falar sobre esse tema. Você já chegou a produzir, você e o Jeff já chegaram a produzir algum tipo de conteúdo sobre viagens sozinhos, no YouTube, blog, alguma coisa do tipo, ou não?
A gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube, no Tripdelic, que foi quando a gente viajou separado pela primeira vez. A gente tem um vídeo falando sobre isso e por que que a gente resolveu fazer isso. Acho que é um vídeo bem legal isso daí, é bem interessante.
Legal,
foi a
nossa
primeira experiência, assim.
Beleza. Eu pergunto isso pelo seguinte sentido. Tipo, quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, eu acho que vocês, aparentemente, já têm o tempo de relação e a maturidade também para, de fato, levar esse estilo de viagem de uma forma saudável para o relacionamento. Levar esse estilo, no caso, um casal que viaja, às vezes, separado. E aí eu pergunto, vocês já pararam para refletir quando vocês se sentiram prontos para esse tipo de coisa ou até vendo outros tipos de casal e vocês pensando, esse casal aqui claramente não conseguiria fazer o que a gente faz, assim. A pergunta, sendo mais claro, é quando um casal, quais são os pontos que fazem com que o casal perceba que eles poderiam ter esse tipo de viagem?
Olha, eu acho que o tempo, né? Porque assim, eu e o Jefferson estamos juntos há 16 anos. Então, 16 anos é uma vida, né? É muita coisa. E a gente já, tipo, tá numa fase do relacionamento, assim, que, tipo, tá tão maduro que a gente consegue ter esse diálogo pra falar assim, tá, eu acho que a convivência tá sendo muito extrema, a gente tá, tipo, acabando se irritando um com o outro por coisas banais e tá na hora de dar um respiro, sabe? E foi exatamente aí que entrou a viagem. Falei assim, ó, vamos fazer uma coisa sozinho pra gente poder ter essa experiência sozinho e voltar com histórias para contar. Porque quando você volta para casa com histórias para contar, é uma coisa nova, né? Então, uhum, você tem coisas para conversar, não é só aquilo ali, tipo, do dia a dia, tipo, 24 horas junto, que é sempre a mesma coisa.
Entendi, entendi. É bem interessante, porque, te ouvindo, esse é o tipo de discurso de casais que estão prestes a acabar, na verdade, sabe? Vamos tomar uma atitude e, geralmente, flopa, né? Geralmente, a relação acaba de vez. E não foi o caso de vocês, né?
Não, não. É porque, assim, a gente nunca... Em 16 anos que a gente tá junto, a gente nunca teve nenhum término, sabe? Tipo, de dar um tempo ou uma briga, tipo, muito... muito feia, assim, muito tensa. A gente sempre teve muito diálogo na nossa relação. Aí, quando a gente viu que tava, tipo, ficando demais a convivência, a gente falou assim, ah, acho que resolveria a gente ter experiências separadas, tipo, viajar separado. E resolveu, tá, tipo, sendo super bom.
Uhum. É, de quem foi que surgiu a iniciativa para, tipo, você fala que há uns 3 anos, né, já tem arriscado essas viagens separadas, essas viagens pontuais. Foi tua ou foi do Jefferson a iniciativa para sugerir ao parceiro? Vamos fazer isso?
Eu acho que partiu do Jeff, se eu não me engano, partiu dele. Antes da gente começar a viajar, ele tipo, teve essa ideia. Aí, quando a gente tava viajando, partiu dele dar esse início, assim, de viajar separado.
E como foi que tu recebeu essa ideia no início? Porque, assim, eu acho que é estranho, assim, né, no primeiro momento, aí depois a vida se alinha. Mas como foi que tu recebeu isso no início?
Eu acho que o meu primeiro baque, assim, foi, tipo, medo, sabe? Tipo, como assim ele quer viajar separado, né? Tipo, por quê? Mas aí, depois que rolou a conversa e tal, e a gente se entendeu, eu falei assim, ah, tá, acho que é bem válido.
Entendi. Ah, no caso, não foi nem medo por tu, de você ter aquele parceiro há tanto tempo e do nada você se ver no mundo sem ele. Foi realmente mais, talvez, o ciúme mesmo, assim, falando mais alto naquele momento.
É, sim, acho que foi exatamente isso.
Entendi. Vocês estavam aonde quando teve essa primeira conversa? Estavam no Brasil ou fora?
A primeira conversa, a gente estava... Acho que a gente estava em Berlim, que foi o início da nossa viagem, assim, que a gente saiu do Brasil, foi direto para a Alemanha e moramos 3 meses lá. Acho que foi em Berlim que teve essa primeira conversa.
No caso, vocês já faziam algumas viagens pontuais, como eu falei, do trabalho do Tripadelic, cobrindo festas e coisas do tipo. E quando finalmente vocês resolveram sair, em definitivo, não deu 3 meses, o Jeff já quis se livrar, assim, já quis viajar sozinho.
Você acha?
Botando dessa forma, a pergunta fica bem ácida, né? Tô brincando, Jefferson, tô brincando, cara.
Foi isso. E também teve, eu acho que teve uma coisa que pesou muito, porque em Berlim o Jefferson tem uma tia lá, né? Ela mora na Alemanha há muitos anos. E a gente ficou na casa dela. Então, assim, foram 3 meses bem intensos, tipo, de convivência, assim, com família e todo mundo. Acho que foi, isso pesou pra ele, sabe?
Saquei. Legal, legal. Antes de seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido pra nossa audiência. Opa, você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa fonohouse.com e ouça nosso portfólio. No site fonohouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. fonohouse.com. O link está na descrição deste episódio.
Eu lembro que eu tive um episódio com ele. Depois de 90 e tantos episódios, realmente a memória já começa a falhar. Mas foi o episódio. Acho que foi o episódio 9. Eu gosto de falar e depois conferir. Geralmente eu acerto. Que a gente falou sobre rotina. Tá? A gente falou sobre rotina. Foi um episódio que você não participou. E eu ainda lembro, né, assim, que ele tem um trabalho como desenvolvedor e que ele gosta de ter uma rotina de manhã bem tranquila, de fazer as coisas com calma, de tomar o café com calma. Eu sou um pouco assim também. Bem, sabe? E eu, naquela época, eu não tive muito acesso à tua rotina. E como é a tua rotina de trabalho? Vamos primeiro perguntar essa para depois seguir, se aprofundar na pergunta, na próxima.
Tá. Eu sou bem ao contrário, assim, do Jefferson. As nossas rotinas são bem diferentes. Eu não gosto de acordar cedo, odeio acordar cedo, então eu, tipo, Jeff acorda todo animado e cantando e eu fico, tipo, irritada porque eu não quero acordar cedo. Então, eu prefiro, tipo, acordar no meu tempo, boto uma música, tipo, tomo meu café. E eu prefiro muito fazer as coisas, tipo, mais pro final da tarde e noite, sabe? Pra trabalhar. Eu acho que eu funciono melhor nesse período mais noturno, assim, final de tarde e noite. Pra mim é melhor. Aí, durante o dia, eu prefiro ficar livre pra fazer o que eu quiser. Às vezes não funciona, né? Às vezes você tem que, tipo, acordar já com a cara no trabalho, mas geralmente eu prefiro, tipo, ter a manhã livre e fazer as coisas mais pro final do dia.
Pois deixa eu te perguntar, tu se atrasou esses 12, 15 minutinhos aqui pra gente começar a gravar o podcast porque tu tinha acabado de acordar e provavelmente não ligou a câmera aqui do Zoom porque tá com a cara toda de sono?
Foi exatamente isso.
Acabei de deixar uma imagem maravilhosa pros ouvintes. Ai, que legal, que legal.
A hora que você me mandou mensagem, eu tava fazendo meu café. Aí eu, tipo, tava tomando café. Eu saí ontem, bebi pra caralho. E eu falei assim, nossa, preciso acordar.
Eu imaginei isso. Olha, eu acho que vi um history teu perguntando, né, se tinha algum local, algum canto interessante em São Paulo, algum café, algum bar. Eu imaginei que houve, de fato, que tu encontrou algum canto interessante. Ai, nossa. E o pior, ontem, dia 2, eu gravei com o Daniel Oliveira, do episódio 95, e de manhã, e de noite eu gravei com o Lucas Guerra, que é, no caso, o episódio que vem logo em seguida após esse teu, o episódio 97, com o Lucas Guerra, que é um fotógrafo e filmmaker maravilhoso. E eu gravei o episódio com o cara, acho que de noite, assim, tipo umas 8, 8 e meia, foi quando a gente começou a gravar, e já faz um tempo, que desde que eu comprei o meu Kindle, eu tenho acordado de 5, 6 horas da manhã, aí eu passo uma hora na cama lendo antes de sair da cama. E eu também, por conta disso, inclusive, eu tenho evitado de tomar café depois das 3 horas da tarde. Eu tô virando um velho de 30 anos. Eu durmo de 9 horas da noite e acordo de 5 da manhã. E aí ontem, por causa dessa gravação com o Lucas, eu tomei energético. Olha, foi terrível pra mim dormir. Eu não consegui dormir direito, assim, nas 9 horas da noite. Eu fui dormir quase meia-noite, me revirando na cama tentando dormir. Mas, por outro lado, consegui acordar de 5 e pouca hoje. E eu fiquei a manhã inteira pensando, ela vai atrasar. 9 horas da manhã não parece ser o horário pra ela, sabe? Assim, te peguei aqui no flagra. Mas beleza.
Pior que foi. Não tenho nem o que contestar.
Pode me levar, meritíssimo. Me prenda. Não, não, beleza. Mas assim, por que eu perguntei sobre a rotina? Eu perguntei sobre a rotina justamente porque eu e a Maria, a gente trabalha junto nos nossos projetos. A gente tem horários. Eu sou mais matinal feito o Jefferson, a Maria é mais tarde, noite feito você, assim. Ela, se brincar, ainda tá na cama. São quase 10 horas da manhã. Se brincar, ela ainda tá ali na cama. Acho que não, mas acho que sim. E aí, eu fico pensando, né, levando para a próxima pergunta da pauta, que é justamente isso. Como é a rotina de vocês quando vocês viajam juntos e como é a rotina de vocês quando vocês viajam separados?
Olha, para mim muda tudo, assim, da rotina. Desde horário, para acordar, para trabalhar, até questão de alimentação. Porque eu me sinto mais livre para fazer exatamente o que eu quero, né? Então eu consigo estabelecer a minha rotina ou não estabelecer uma rotina, porque eu não sou muito dessas de que faz as coisas tudo certinha todos os dias. Então, e eu não vou ter ninguém para ficar pegando no meu pé, tipo, você não vai levantar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Então, para mim, tipo, muda tudo.
Vou botar um pouquinho mais de tempero aí nessa conversa. Quer dizer que depois de 16 anos, o Jeff ainda fica no teu pé. Você não vai acordar, não sei o quê, tá ok.
Ele fica, pior que ele fica. Ele tem fases, assim, tipo, tem fases que ele pega no meu pé, porque ele quer, tipo, acordar junto, fazer café. Aí quando eu começo a ficar muito irritada, ele fala assim, tá bom, não vou mais te acordar, acorda no seu tempo. Aí eu acho que quando ele esquece, aí ele volta a pegar no meu pé. Aí quando ele vê que eu fico chata, ele fala, tá, vou te deixar sozinha.
É, isso é excesso de amor, isso é excesso de amor, com certeza. Querer a sua companhia e tudo mais. Não, beleza. Por que eu perguntei isso? É porque a gente já vem desenvolvendo a conversa e tu já falou que vocês trabalham em áreas diferentes, de fato, assim, bem diferentes, inclusive. E aí, eu imaginei, na verdade, que não mudava muito a rotina, justamente porque vocês já trabalhavam em coisas diferentes. E eu fiquei surpreso agora de constatar que não. Pelo contrário, muda muito. Entendi. Que legal. Pois bem, senhorita, vamos lá. Pergunta pro TCC, essa de certeza. Quais são os conselhos que você poderia deixar para casais da nossa audiência que tenha curiosidade de viajar separados algum dia?
Olha, acho que, primeiro de tudo, só vai, sabe? Tipo, mete a cara, assim, cria coragem e vai. Porque todo casal merece e acho que precisa ter um tempo solo. Faz bem pra nossa saúde mental. Tipo, se você tá sozinho, resolver suas coisas e refletir. Eu acho, tipo, extremamente importante cada um ter a sua individualidade. Cada um ter, tipo, saber o que quer pra si sozinho, sabe? Não ter sempre o pensamento de casal. Porque eu acho que quando você tá muito tempo junto e vivendo muito tempo junto, você acaba adotando uma personalidade de casal. Como se os dois virassem um só. E acho que isso no futuro prejudica a relação. Porque cada um precisa ter a sua personalidade e a sua individualidade. Então, acho que é criar coragem, planejar certinho, acordar, tipo, questão financeira, se for o caso, de lugares, e meter a cara.
Entendi. Eu acho incrível vocês dois, assim, porque, para quem é de fora, eu já tô há quase 2 anos conversando com nômades, tendo as minhas viagens, os meus momentos, me estruturando também. Então, o mundo nômade, o estilo de vida nômade pra gente já é tranquilo. Mas pra quem tá de fora disso, acha uma coisa muito disruptiva. Acha que é coisa de gente rica, acha que é coisa de patricinha, de playboy, não sei o quê. Mas, mesmo assim, eu já de dentro, já pesquisando, ouvindo, escrevendo, refletindo sobre isso, ver um casal como vocês, pra mim, eu confesso, assim, chega a ser disruptivo. E olha que a gente nem falou nada aqui, a gente já acabei praticamente a pauta, foi rápido esse podcast, mas assim, a gente nem falou coisas de infidelidade, eu acho que nem cabe, na verdade, é alimentar um estereótipo, né? Mesmo assim, eu acho muito disruptivo, eu acho admirável, na verdade, muito legal.
É, eu acho que é um assunto que muita gente tem medo de tocar, né? Porque rola muito aquilo que você comentou anteriormente de... Parece que quando eu falo isso de, tipo, ah, a gente tava ficando muito tempo junto e resolveu viajar separado. Parece que é o fim do relacionamento, né? É. E aconteceu alguma coisa muito grave e a gente tá se separando. Mas não, é totalmente ao contrário. É pra, tipo, renovar, assim, mesmo.
Uhum. E eu vou te perguntar, assim, sobre, talvez, alguma questão de preconceito, né? Já houve, assim... Eu lembro que o Jeff falou, uma época, sobre isso. Sobre a questão da própria família de vocês, né? Por que vocês não se separam de vez? E coisas do tipo. Como é que é isso, assim? A família, tem amigos, tem pessoas inconvenientes que falam sobre esse estilo de viagem?
Tem, nossa, muito. A família é o principal.
Como é?
Os nossos pais, principalmente, acho que o meu pai e a mãe do Jefferson, esses dois, assim, eles pegam muito nessa de, tipo, mas se vocês estão viajando separados, é porque não tá dando mais certo, é porque vocês não se gostam mais, alguma coisa tá errada, sabe? Eles ficam, tipo, ah, mas por que vocês vão viajar separado? E meu pai fica, por que você vai deixar a Daiane sozinha? Como se eu fosse, tipo, um bebezão, assim, ainda, né?
No caso...
Aí rola muito isso.
No caso, teu pai cobra o Jefferson, né? Nesse aspecto.
Cobra o Jefferson, como se, tipo, o Jefferson precisasse ser o meu protetor, sabe? Tipo, cuidar de mim em tempo integral. Porque acho que na cabeça dele é... Ele tirou a minha filha de casa, então ele vai ter que cuidar dela. Eu acho que ele pensa isso.
Coitado do Jefferson. E da mãe do Jefferson, acho que deve rolar alguma sororidade também pro teu lado. Então a mãe do Jefferson também cobra o Jefferson. Devo imaginar isso. Ou não?
Sim, também. Também.
Nossa,
acho
coitado.
Que... E acho que rola meio que... Não sei se sororidade por... Não sei se ela puxa pro meu lado não, viu? Porque eu acho que rola meio que um ciúme de... Por que você está deixando o meu filho sozinho, sabe? Como se ele fosse ficar chateado por estar sozinho.
O bebê.
É.
Nossa, nossa. E tem amigos, assim, já teve pessoas... porque, assim, eu, aqui no podcast, já falei várias vezes. É uma curiosidade genuína que eu tenho. Tem outras pessoas que chegam pra vocês e perguntam isso também? Ou realmente parece que tu é o cara mais curioso quando diz respeito a viajar sozinho, em casal?
Não, muita gente tem curiosidade, e os nossos amigos antigos, assim, que é a galera lá de Campinas, que é a galera que a gente conviveu por mais tempo, onde a gente morava, eles no começo acharam muito estranho, tipo, acharam tipo o que os nossos pais acharam, sabe, de, nossa, vocês são loucos, por que vocês estão fazendo isso? Ou até, tipo, tem os amigos que, tipo, ah, vocês estão viajando separado pra, tipo, pegar geral e, tipo, cada um fazer o que quiser, sabe? Também rola isso.
Uhum. Eu não queria tocar nesse assunto. Tava esperando tu falar isso pra eu tocar nesse assunto. Agora que você falou sobre isso, cara, eu imagino que deve rolar o maior preconceito. Eu não tô aqui partindo do pressuposto de que vocês fazem isso pra pegar geral, não. Pelo contrário, eu tenho a maturidade de entender que é só uma decisão de viagem, sabe? Mas rola essa zoação de fato, né? Da galera ficar dizendo, ah, vocês vão... Liga o Tinder quando... instala o Tinder quando estão viajando só.
Não, rola muito, principalmente por parte dos amigos, tipo, dos amigos homens do Jefferson, assim, sabe? Rola muito isso dessa zoeira, de pegar geral, e rola muito também de, ah, certeza que sua mulher tá lá, tipo, sendo paquerada pelos caras, sabe? Rola esse machismo também de, tipo, você vai deixar ela sozinha, certeza que os caras vão chegar nela.
Nossa, o coitado do Jefferson, fica visitando igreja, rapaz, menino santo.
Olha, foi uma escolha dele. Eu escolhi ir pra praia.
Cara, eu me divirto escutando vocês, porque nesse aspecto eu me identifico muito em vocês, assim. Eu e a Maria, a gente tem mais ou menos essa coisa. Eu acho que se a gente começasse a viajar junto, eu seria o condenado que acabaria no museu, na igreja, e a Maria ficaria de boa tomando uma cachaça numa praia qualquer, tá ligado? Sem fazer nada. Essa já é a conversa dela. Ela descobriu recentemente, fazendo até um mechan aqui, ela descobriu recentemente um aplicativo chamado Zé Delivery. Caramba, ela só faz pedir bebida, sabe? Tipo, não tem o que fazer. Antigamente era Netflix. Vamos assistir um filme, hoje em dia é só bebida mesmo. Não precisa nem do Netflix. Eu acho que eu vou ter problemas com alcoolismo, porque, no caso, ela. Bom, enfim. Daí, é isso. Eu acho que por hora a gente tá chegando no fim da pauta. É uma pauta mais leve também, uma pauta mais rápida. É, eu te agradeço demais por esse tempo que você se dedicou aqui. Espero que as pessoas que tenham escutado esse episódio tenham gostado. Diferente, rápido, leve. E uma última pergunta que eu te faço é justamente para as pessoas que quiserem ter mais dicas, ouvir mais, assim, aprofundar mais acerca desse assunto. Como é que essas pessoas podem fazer para te encontrar e continuar a conversa contigo?
Ah, legal. Eu adorei ter participado. Como eu te falei, adoro conversar sobre esse assunto. Então, foi bem produtivo. Foi, tipo, uma conversa bem boa. É, acho que pode me seguir no Instagram, que é a minha principal rede, que é Daiane Correa. E lá eu falo... Não falo tanto disso, mas, assim, estou com pequenos projetos aí, pequenos planos para começar a colocar mais esse assunto em pauta e falar mais sobre isso no meu próprio Instagram, que eu acho que tem um público legal para isso. E é isso, no Instagram acho que é a melhor forma de me achar.
Perfeito, então o link vai estar na descrição desse episódio. Você sabe que eu sempre digo que o link vai estar na descrição e nunca boto os links. Você acredita isso? Tô revelando isso aqui, eu já tenho consciência disso, acho que desde o episódio 2. Sempre Cara. Digo, os links estão... nunca ninguém me cobrou, né, também. É tanto que a audiência precisa também... me futucar mais pra eu fazer isso de fato.
É, tá vendo? Você fica enganando seus ouvintes. Que coisa feia.
Que coisa feia. Daí, muito obrigado pela atenção. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem também, vamos procurar o Jefferson Bernardino na rede dele, caso vocês queiram ter a perspectiva dele. Jefferson, deixo aqui as portas abertas para tu trazer a tua perspectiva sobre essa pauta também, que eu acho que seria muito bom, né? Uma pauta sobre casais que viajam separado algumas vezes e não tem o outro lado do casal, né? Então, Jeff, a porta tá aberta para você também aqui, cara. E é isso. Obrigado, Dai. Uma ótima semana para tu. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse papo com a Dai. Se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, você pode me escrever no Gmail, podcastnomad@gmail.com, e também nas minhas redes sociais, que é o @alvescontato, Alves com H, e @nomadesfera, ambas no Instagram. Eu estarei lá de braço aberto para receber todos vocês. Lembrando que se você gostou desse episódio, se você sente que aprende algo semanalmente com o Podcast Nômade, considere virar meu patrão ou minha patroa entrando em apoia.se/podcastnômade e deixar o teu carinho financeiro lá, que vai ser muito bom para esse podcast evoluir. Agora sim, muito obrigado para quem chegou até o finalzinho desse episódio. A gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!
Você ouviu uma edição fonohouse.com.